Brito, ontem eu fiz uma questão que jurava que era mole. Texto sobre fiscalização de trânsito, pergunta parecia óbvia. Errei feio.
Errou como?
A questão pediu uma coisa e eu respondi outra. Não é que eu não soubesse o assunto, eu sabia até demais.
Aí que mora o problema. Você respondeu com o que você sabe sobre o tema, não com o que o texto disse.
Exatamente isso.
A Sebrasp, a banca organizadora, antiga UNB Sebrasp, não testa a memória, testa a leitura cirúrgica. E o jogo é simples. O texto manda, você obedece.
Isso parece papo de sargento.
É treino de policial, não tem erro. Então hoje, a gente não vai só revisar o que é compreensão e interpretação. Vai te dar o filtro que separa quem acerta essa questão de quem zera ela.
Perfeito, porque foi exatamente nesse filtro que eu vazei.
Pensa assim: o texto é uma testemunha prestando depoimento. Você só pode repetir o que ela disse ou o que decorre necessariamente do que ela disse.
E não posso completar com o que eu sei por fora, mesmo que seja verdade.
Nem que seja verdade requentada. Se não saiu da boca da testemunha e não é consequência obrigatória da fala dela, não entra.
Ok. Compreensão é o que exatamente?
Compreensão é o que o texto diz de forma explícita. Informação literal, parafraseável, sem inferenciar, que é o que se conclui além do que está escrito explicitamente.
Interpretação é esse além.
Interpretação é o que o texto implica. Conclusão que decorre logicamente do que foi dito, mas exige raciocínio além da superfície.
Peraí. E como eu sei se uma conclusão é legítima ou se eu estou viajando?
Teste de negação. Você nega a conclusão. Se negar contradiz o texto, é inferência válida. Se dá para negar sem contradizer nada, é extrapolação.
Então a pergunta é: o texto obriga essa conclusão ou só permite ela como uma entre várias possíveis?
Isso. E a banca marca como errado quando a afirmação é só possível, mas o enunciado pede o que o texto permite concluir com segurança.
Então, voltando para o meu depoimento de testemunha, foi aí que eu escorreguei.
Foi. Mas o erro clássico não é só esse. Tem o irmão gêmeo dele que aparece toda a prova.
Deixa eu adivinhar. O texto fala de uma parte e a questão vira o todo.
Na mosca. Distorção de escopo. Exemplo do material. O texto diz que alguns policiais relataram dificuldades. A questão troca por: a maioria dos policiais enfrenta dificuldades.
E aí eu já sei. Alguns não é maioria.
Alguns não é maioria. A banca generalizou o que o texto restringiu. Gabarito, errado.
Ah, então é por isso que eles adoram mexer em quantificador. Sempre, nunca, todos, alguns. É o campo minado.
Exato. Advérbio de intensidade e quantificador são as palavras que você tem que testar uma por uma contra o texto.
Boa, essa eu não erro mais.
E tem mais uma cilada nesse mesmo grupo. A questão às vezes traz um fato notório, verdadeiro no mundo real, mas que não está no texto.
Mas se é verdade, por que seria errado marcar certo?
Porque a banca avalia o que o texto diz ou permite inferir, não o seu conhecimento de mundo. Verdadeiro no mundo não é igual a verdadeiro segundo o texto.
Nossa, essa também é sorrateira.
É a mais sorrateira de todas, porque parece raciocínio inteligente, só que é raciocínio fora da testemunha.
Beleza. E falando em testemunha, isso muda dependendo do tipo de texto?
Boa ponte, porque agora entra outra confusão clássica: tipo textual e gênero textual.
Pera, como assim? Isso não é a mesma coisa?
Não. Tipo textual é a categoria abstrata de estrutura: narração, descrição, dissertação. Gênero textual é a forma concreta em que o texto circula: crônica, editorial, relatório.
Então, um editorial pode ter estrutura dissertativa dentro dele.
Isso mesmo. O editorial é o gênero, argumentativo é o tipo predominante. E um mesmo gênero pode misturar vários tipos.
E como eu reconheço na prova qual é qual?
Tipo você reconhece pela estrutura interna: tese, argumento e conclusão com conectivo lógico de causa ou oposição. Isso é dissertativo argumentativo, o texto que defende uma tese. Já narrador, personagem, tempo e conflito, isso é narração.
E gênero?
Gênero você reconhece por fora do texto. O suporte, quem escreve para quem e a finalidade. A banca costuma dar um cabeçalho com a fonte e isso não é enfeite.
Então, ignorar o cabeçalho é jogar dado fora.
É abrir mão de metade da prova. Suporte, interlocutor e finalidade definem o gênero. Ponto final.
Beleza, acho que já entendi onde eu escorreguei ontem. Bora pro quadro?
Bora. Você lê, eu dou o gabarito.
Uma questão que pede o que se pode depreender do texto exige compreensão literal do conteúdo expresso.
Errado. Depreender, inferir, concluir e subentender são verbos de interpretação, não de compreensão literal.
Se o texto afirma que alguns policiais relataram dificuldades, é correto concluir que a maioria dos policiais enfrenta dificuldades.
Errado. Alguns virou maioria. Generalização indevida.
Uma afirmação pode ser considerada correta em interpretação textual, mesmo sem respaldo no texto, desde que seja fato notório e verdadeiro.
Errado. A banca avalia o texto, não seu conhecimento de mundo.
Um texto com tese, argumentos e conclusão, usando conectivos adversativos e concessivos, é classificado como texto do tipo narrativo.
Errado. Isso é o texto que defende uma tese, não narração.
Tipo textual e gênero textual são expressões sinônimas, pois ambos classificam segundo a forma de organização.
Errado. Tipo é categoria abstrata. Gênero é forma concreta de circulação, conceitos distintos.
Para identificar o gênero, o candidato deve ignorar fonte e suporte, focando só no conteúdo temático.
Errado. Fonte e suporte são elementos que definem o gênero.
Se o texto aponta tendência de aumento da violência no trânsito, é correto concluir que o governo é omisso no combate ao problema.
Errado. Dado de tendência não implica omissão governamental. É julgamento externo ao texto.
Um título que menciona apenas um dos vários aspectos desenvolvidos ao longo do texto pode ser considerado inadequado para representar o tema central.
Certo. Se o título pega um detalhe lateral e ignora o núcleo, ele não sintetiza o texto.
7 questões, 7 armadilhas diferentes. Sinto que revivi meu erro de ontem umas 3 vezes.
E foi exatamente na terceira, lembra? O texto falava de possibilidade e você leu como certeza.
Ah, é isso! O verbo do enunciado. Eu passei direto para o texto sem reparar se ele pedia afirma ou permite inferir.
É a pegadinha rainha. Se a questão diz, de acordo com o texto, ela quer o literal. Se diz, é possível depreender, ela quer o implícito.
E eu inverti os dois.
Inverteu. Responder implícito quando se pede literal ou literal quando se pede implícito são os dois maiores geradores de erro evitável nessa matéria.
Então, bora fechar com os 3 pontos, porque acho que agora ficou redondo.
Primeiro, compreensão é o que o texto diz. Interpretação é o que ele implica, de forma obrigatória, não só possível.
Segundo, cuidado com o quantificador. Alguns não vira maioria, parte não vira todo. E fato verdadeiro fora do texto não entra no depoimento da testemunha.
Terceiro, tipo textual é a estrutura abstrata. Gênero textual é a forma concreta de circulação, com suporte e finalidade próprios.
E o detalhe que decide tudo
é o verbo do enunciado. Afirma pede literal, permite inferir pede implícito. Leia o verbo antes de ler o texto.
Então, da próxima vez que eu ler uma questão de texto, primeiro eu leio o comando, depois eu leio o texto como testemunha, sem completar nada por fora.
Agora você sabe onde errou ontem.
Valeu por não deixar eu repetir o erro na prova de verdade.